Agora são 11 horas 39 minutos. Nosso assunto agora é a economia cafeeira. Nossa região teve, ao longo da sua história, no café um papel fundamental para poder ocupar a região. O café enfraqueceu a partir da década de 70, 80 principalmente, mas continua sendo produzido. Hoje os mineiros são os maiores produtores de café. Mas quem conhece muito sobre essa cadeia produtiva, e que a gente pode conversar um pouquinho sobre o café na nossa região, é a economista Sandra Mara de Alencar Schiavi. Ela é doutora em engenharia de produção agroindustrial, pós-doutora em economia agrícola e é com quem eu converso agora. Sandra, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos.
O café sobrevive na nossa região? É a pergunta para você responder como.
O café, na verdade, ele tem uma relação muito forte com a pequena agricultura, a agricultura familiar, principalmente no estado do Paraná, né? Em outras regiões, como Cerrado Mineiro, nas regiões da Bahia, a produção é de maior escala, mas aqui, para a gente, ela é muito pequeno produtor e também bastante característica de determinadas áreas de relevo. Então, em determinadas regiões de uma propriedade rural, o produtor acaba tendo que plantar café pela intemperidade, e tem uma questão cultural também, né? Uma questão familiar que faz com que o café perdure na região. Tem uma importância socioeconômica enorme, né? São ainda cerca de 8 mil produtores envolvidos na cafeicultura no estado do Paraná, em diferentes regiões do estado, mais concentrados aqui na região norte, né? Norte Central e Norte de Janeiro. E existem possibilidades de mercado, né? Então, tem se falado muito na produção de cafés especiais, na agregação de valor por meio da qualidade, e esses são pontos que permitem, aí, podem viabilizar a pequena agricultura, né, de continuar na atividade.
Ô Sandra, qualificação para produzir um café de qualidade, porque envolve muitas coisas. As pessoas, né? Porque pelo que você falou, é uma produção que envolve pessoas, mas também o manejo da terra. O café mudou muito, claro, o café da década de 1960, 50, 60, que era produzido aqui, dessa produção. O que envolve qualidade do ambiente, da terra, do manuseio, e o que envolve a qualificação humana nesse processo, Sandra?
A qualificação humana, ela é essencial, tá? Porque como o café é um produto que depende, né, de tratos culturais, determinadas técnicas e práticas que vão impactar na qualidade, sem essa qualificação humana, é muito difícil você atingir qualidade. Quando eu falo qualificação humana, Gilson, e ouvintes, eu não estou falando necessariamente de grau de escolaridade ou cursos mega super formatados e estruturados. Eu estou falando, primeiro, uma percepção sobre qualidade, que é muito importante, que muitas vezes o produtor, ele ainda não tem essa percepção sobre qualidade. Uma noção do que é qualidade, quando a gente fala de atributos de valor, a gente não está falando só de qualidade da bebida em si, mas a qualidade da bebida em si é essencial para que você valorize os outros questões, as outras questões, aspectos sociais, ambientais, por exemplo. Mas a própria noção do que é a qualidade, porque a qualidade, a gente trabalha com gestão da qualidade, a qualidade ela pode ser diferentes coisas dependendo do mercado do consumidor que eu estou falando. E aí eu preciso enxergar o que cada mercado entende como qualidade e o que são concepções básicas também, atributos que são básicos de qualidade. Se o produtor não tiver essa noção, para que daí ele passe a entender as necessidades de mudar determinadas práticas, passa também por questões estruturais, Gilson, de tecnologia, né? Às vezes o produtor tem vontade, mas ele tem uma infraestrutura muito precária. Ele vai ter que melhorar alguma coisa para conseguir fazer alguma qualidade numa escala também mínima que permita ele. Não adianta fazer duas sacas de café de qualidade. Aquilo não garante o funcionamento da atividade dele, entendeu? Ao longo, né, do processo todo do ano, por exemplo. Mas passa pela percepção de qualidade e pelo treinamento, pela mudança dessas práticas, pelo próprio produtor rural e das pessoas envolvidas.
Ô Sandra, tem uma coisa que você colocou que eu achei interessante, que é a produção familiar, né? A gente sabe que a produção agrícola na nossa região, pequenas e médias propriedades, né? Vamos pensar assim, foi predominante, mas depois veio a lavoura extensiva, a mecanização, e criou o êxodo rural. Isso faz parte da história, né? Um passivo social enorme ao longo do tempo. E essa produção familiar, ela tem que se manter. Né? Ela tem que se manter. E não dá para você. Né? Isso acontece muito na produção de uva no Rio Grande do Sul, aquela coisa assim. A gente tem que ter um método de transferência de propriedade. Quer dizer, alguém vai ter que ficar tocando a propriedade. Não dá para ficar dividindo ela com a quantidade de filho que eu tenho, senão vai chegar uma hora que você tem uma data para construir uma casa, você não tem uma propriedade produtiva. Como é que você faz a gestão de família nessa produção, quando você também pensa em qualidade, que é a qualidade de manter, né, a unidade familiar, garantir a sobrevivência desse produtor e a continuidade do negócio, do empreendimento? Né?
Nossa, você entrou no assunto que acho que vai uns 40 minutos de conversa.
Não dá, não dá. A gente até combina de conversar em outro momento, mas vamos lá. O que você pode fazer resumindo para mim?
A gente fala de sucessão familiar. A gente tem questões muito, muito, muito sérias aqui na região e no Paraná como um todo, principalmente com essas atividades que envolvem ainda uma mão de obra familiar ou uma intensidade de mão de obra como a gente ainda tem, principalmente na pequena propriedade. Hoje, no caso da cafeicultura, tá, a gente tem um problema muito sério de sucessão familiar. Então, diferentemente do que você falou, né, é muito filho, o filho vai ter que procurar onde que ele vai produzir. Não, é o contrário, o filho não está ali para continuar a atividade do pai. Uhum. E aí a gente discute sucessão familiar não só como uma passagem, sucessão da propriedade não só como uma passagem de pai para filho, mas quem ficaria para continuar aquela atividade, né, enquanto uma atividade que não vai ser tomada por uma grande cultura e que vai evitar todos esses problemas, né, socioeconômicos que você relatou aí na sua fala. Isso passa, porque assim, quando você tem um problema do filho que não quer ficar, ele não quer ficar porque não tem uma motivação. Essa motivação, ela passa por questões econômicas e também por outras questões. A gente tem estudado isso numa outra discussão sobre trabalho na agricultura, tá? Então, por isso que eu falei que dava para falar uns 50 minutos aqui. Se você cria condições daquela sucessão acontecer, porque você, por exemplo, cria condições de viabilidade econômica daquela atividade por meio de uma agregação de valor, de produzir produto de maior valor agregado, isso pode ser um componente de atratividade para o filho continuar. A gente também tem, por outro lado, muitas situações em que produzir qualidade possa envolver a entrada de um jovem, porque é esse jovem que vai, muitas vezes, estar aberto a mudar aquela trajetória que ele vem, né, que a família vem desenvolvendo de uma produção de café commodity. É esse jovem que, muitas vezes, vai estar disposto a aprender o novo, a enxergar a cafeicultura de uma outra forma, como uma produção que não é só quantidade, mas é uma qualidade, e não é a qualidade que a gente está acostumado no commodity. De novo, não estou falando que o commodity não tem qualidade, ele tem uma determinada qualidade definida naquele padrão, mas que não é o mercado de cafés especiais, não é o mercado de alta agregação de valor. Então, é uma coisa bastante complexa. Por um lado, o filho não quer ficar, por outro lado, o filho que fica, talvez seja o espaço que a gente tenha de trabalho para avanços na qualidade. Não quero dizer que a pessoa de mais idade ou que já tem uma experiência maior na cafeicultura não mude, mas é mais fácil a gente levar novos modelos para as pessoas que estão chegando frescas, com a cabeça aberta, como uma página em branco. Né?
Mas aí, Sandra, eu tenho que preparar um pouco o ambiente para esse jovem, por exemplo?
Sim, precisa. Precisa ter condições para que esse jovem fique no campo, né? E aí a gente passa até, Gilson, por discussões aí em torno de políticas públicas, né? Porque políticas públicas, tecnologia, a própria era digital. Então, existem mudanças estruturais muito relevantes que precisam acontecer, e essa é uma preocupação nossa aqui nos nossos estudos, nos nossos trabalhos de extensão. Que essas mudanças, elas precisam acontecer, senão a gente fica remediando pequenos pontos. Uhum. Né? Se a percepção da importância da cafeicultura e as oportunidades que podem existir para a cafeicultura paranaense no mercado, não só interno como externo, Se isso não for levado em conta na definição de políticas públicas, a gente não consegue dar continuidade nesse tipo de atividade.
Sandra, tempo passou. Obrigado, acabou nosso tempo. Obrigado por essa conversa, a gente vai voltar a conversar, acho o tema muito importante, né? É uma produção familiar de qualidade e também da gente tentar mostrar futuro nesse tipo de produção, acho importante. Tema muito relevante. Obrigado, Sandra, pela conversa.
Eu agradeço, Gilson, muito, muito obrigada. Bom dia.
Eu conversei com a economista doutora Sandra Mara de Alencar Schiavi. A Sandra é doutora em engenharia de produção agrícola, pós-doutora em economia agrícola. Falamos um pouco sobre a produção do café na nossa região, uma produção de perfil familiar. E aí como se pode qualificar pessoas e ambiente para que essa produção continue, prospere com qualidade.